Há mais ou menos 36 anos, o Autódromo de Jacarepaguá sediava o seu último GP do Brasil de Fórmula 1. E aquela corrida foi marcada por ser a primeira vitória de um carro com câmbio semiautomático na categoria. Eu sou Rodrigo Vilela e antes da gente continuar, o pedido que eu faço sempre para vocês: deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, que a gente precisa bastante, mas principalmente porque a gente gosta muito.
Momentos clássicos. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor.
As idas da Fórmula 1 ao Rio de Janeiro, com o clima quente do verão brasileiro e a frenética animação dos torcedores, compensavam os vários problemas que a pista tinha, como o asfalto irregular e a infraestrutura, muito longe do ideal. Mas em 1989, os problemas é que passaram a ser destaque, a começar nos testes de pneus que a categoria realizava na pista carioca para aproveitar a temperatura alta. Durante as sessões, Philippe Streiff, da AGS, se acidentou gravemente na curva Cheirinho. A pancada foi tão forte que o Santo Antônio se soltou. Inicialmente, o piloto saiu andando do carro, mas a sequência do atendimento, da remoção e do transporte ao hospital foram vergonhosos. A consequência disso tudo foi a tetraplegia de Streiff. A tensão e as críticas eram tantas que existia até a possibilidade daquela ser a última corrida em solo brasileiro, que felizmente não se confirmou. Pelo contrário, hoje o atendimento médico da etapa Tupiniquim é um dos mais elogiados pelos profissionais da categoria. Mas vamos voltar para 89. Ayrton Senna fez a pole, quebrando o recorde da pista, inclusive. Ao seu lado, um surpreendente Ricardo Patrese, não por sua habilidade, mas porque a equipe de Frank Williams e Patrick Head havia tido um ano terrível em 88, estreava sua parceria com os motores Renault. Atrás deles, Gerhard Berger, da Ferrari, e Thierry Boutsen, também da Williams. Alain Prost e Nigel Mansell fecharam a terceira fila. Nelson Piquet largou em nono, enquanto Maurício Gugelmin foi o 12º. Já Roberto Moreno não conseguiu vaga entre os 26 que largaram. Quando a luz verde acendeu, Senna tentou segurar a primeira posição e, cinicamente, fechou Berger sem cerimônia alguma. O austríaco, coitado, não pôde fazer nada para evitar a batida. Ele abandonou a corrida na hora. Senna conseguiu voltar à prova, mas ficou duas voltas parado para a troca da asa dianteira e de outras avarias e terminaria a prova em um pífio 11º lugar. E claro que choveram críticas imerecidas sobre o fato do então campeão mundial estar tão afobado e de fechar a passagem, dito por gente da imprensa, sem respeito algum pelos adversários. Para muitos faltou a cabeça no lugar e bom senso para, mesmo perdendo a ponta, se recuperar com o passar das voltas. Com o entrevero, Patrese virou o líder, seguido de Boutsen e Mansell. Mas na terceira volta, o britânico, estreando pela Ferrari, tomou a segunda posição do belga, justamente seu substituto na Williams. Com mais 13 voltas, se tornou o novo líder. A partir dali, Mansell só perdeu a liderança nas duas vezes que precisou parar nos boxes para trocar os pneus. Na segunda, inclusive, trocou o volante. Havia um temor sobre o novo câmbio, mas não houve problemas quanto a isso. Mansell se tornou o terceiro piloto a vencer com a Ferrari na corrida de abertura. Era sua primeira vitória no Brasil e a quarta da Ferrari na história da prova brasileira. Prost chegou a liderar por algumas voltas, mas ele fazia uma corrida bem discreta, preocupando-se apenas em chegar ao fim, já que teve problemas na embreagem e levou com cuidado sua McLaren ao segundo lugar. Inclusive, Prost foi um dos únicos que não fez a segunda parada de troca de pneus, justamente porque ele tinha receio da embreagem não funcionar. Com tudo isso, a surpresa da corrida ocupou o terceiro lugar. Maurício Gugelmin se colocou na zona de pontuação na volta 15 e chegou até mesmo a ameaçar o segundo posto de Prost. Mas as altas temperaturas do seu motor Jude contiveram o piloto a segurar a terceira colocação, que seria de Patrese caso o alternador não forçasse seu abandono a 10 voltas do fim. Foi o único pódio do paranaense na Fórmula 1 e também o último da March, que no ano seguinte seria vendida e viraria Leighton House. O Jamin ficou na Fórmula 1 até 92, depois se mandou para IndyCar, onde fez uma carreira bem honesta, apesar de correr em carros bem medianos, com uma vitória em Vancouver no ano de 97. Completaram a zona de pontuação Johnny Herbert, da Benetton, Derek Warwick, da Arrows, em quinto, e Alessandro Nannini, também da Benetton, em sexto. Contudo, o ocorrido com o Streiff e também a morte de um torcedor que caiu de uma altura de 15 metros devido a uma tábua que cedeu da arquibancada do setor J, ameaçaram seriamente a continuação da etapa brasileira. Com medo da perda, a CBA agiu rapidamente e, através de Piero Gância, foi consultar FISA para saber da possibilidade de retorno a Interlagos. Uma frase, inclusive, ficou bem famosa na época, abre aspas, não queremos roubar a Fórmula 1 do Rio, mas sim queremos salvar a corrida brasileira, fecha aspas. Houveram mais alguns incidentes de ordem política que nem vale gastar saliva citando, que foi crucial para que Jacarepaguá nunca mais visse a cor da Fórmula 1. No dia 8 de dezembro, a FISA divulgou o calendário de 90, incluindo Interlagos na lista de etapas, com o autódromo paulistano reformado e encurtado, o que deixou muita gente triste, mas que garantiu a existência do GP do Brasil ininterruptamente até os dias atuais, com exceção de 2020, ano da pandemia de Covid-19. O Rio não ficou abandonado. Vieram os contratos com a kart e também com a MotoGP, até a vergonhosa e até hoje estúpida mutilação em 2007 e depois a completa destruição para dar lugar a um parque olímpico que encontra-se quase abandonado, com relatos de afundamento do solo, devido ao peso dos prédios e arenas para o qual não foi projetado. Enquanto os cariocas sonham com um novo autódromo, que pode ser em Guaratiba, relembram os momentos em que a categoria máxima dos monopostos acelerava por aqui. Era um circuito muito bom, Jacarepaguá. Não considero ele o melhor que teve já no país. Não considero. Eu acho que o circuito antigo de Interlagos é insuperável. Mas vários problemas, infelizmente, que minaram a possibilidade de Jacarepaguá ter continuado, minou qualquer possibilidade de um retorno e, com a destruição para o PAN e para as Olimpíadas, menos ainda. Mas eram corridas bacanas. Essa de 89 ela é marcante, justamente pelo pódio do Gugelmin e por esses dados estatísticos a favor do Mansell, da Ferrari e do câmbio semiautomático. Aliás, não sei se vocês sabiam, o câmbio semiautomático foi testado pelo Roberto Moreno. Moreno foi contratado para a Ferrari só para testar o novo método de troca de marcha. Gostaram da lembrança, pessoal? A gente volta com mais vídeos relembrando pilotos, personagens ou momentos na semana que vem. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!